Irmãos, vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 6 a 11. Segundo aos Coríntios 8, de 6 a 11. É uma continuação do que nós comentamos no domingo passado, que os capítulos 8 e 9 se referem a uma oferta que Paulo estava levantando para os crentes pobres lá em Jerusalém. Esses dois capítulos vão falar do assunto oferta, em que Paulo mistura a exortação direta para os coríntios com lições gerais para os crentes, mas o assunto é este, o assunto geral é este nos dois capítulos: doação, oferta, generosidade, esse é o assunto. E já falamos nos cinco primeiros versículos bastante. E agora vamos continuar lendo então os versículos 6 a 11. O que nos levou a recomendar a Tito, que começou assim também, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou a minha opinião, pois há vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis a termo, segundo as vossas posses. Vamos parar aqui, vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo nos dirija nesta pregação e leve aos corações a aplicação da tua palavra, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Neste que te pedimos, amém. O título da pregação eu coloquei: acha razoável querer apenas receber? Dos versículos 1 ao 5, Paulo exaltou fortemente os irmãos da Macedônia, onde ficava Filipos, Tessalônica, Bereia, eu já expliquei semana passada, que mesmo pobres e com grandes privações, foram muito generosos, tanto financeiramente, como alguns dando a eles próprios o próprio tempo, o próprio ministério, como já expliquei. Agora Paulo concentra na exortação aos próprios coríntios. Ele preparou aqui, citando o exemplo dos macedônios, agora ele vai aplicar para os próprios leitores primários da carta dele, imediatos, que eram os irmãos da igreja de Corinto. No versículo 6, ele diz que estava enviando Tito para levantar esta oferta, ou continuar levantando, conforme nós já lemos, eu vou comentar no versículo 11, que ele já tinha começado desde o ano anterior uma oferta. Nos versículos 7 a 8, conforme li, Paulo habilmente, ele mescla exortação com elogio. Ele começa elogiando, antes de pedir deles, ele elogia, repetindo o que já dissera na primeira carta aos Coríntios, na nossa primeira aos Coríntios, que eles abundavam em dons espirituais. Não precisa nem você chegar lá, eu próprio posso ler, não tem necessidade de você se dirigir até o primeiro capítulo de 1 Coríntios, quando ele diz no versículo 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 5, em tudo fostes enriquecidos, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom e tal. Então ele já tinha dito na primeira carta que os irmãos abundavam em dons espirituais. Já tinha comentado isso. Inclusive, dedica três capítulos, para os que conhecem um pouquinho melhor as Escrituras, o capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, fala dos dons. Fala muito lá, inclusive, sobre o dom de línguas, fala de amor, ele legisla, orienta quanto ao uso dos dons, fala de profecia, fala muito desse assunto, porque os irmãos de Corinto abundavam nisso, havia muitos dons entre eles. E aqui ele repete alguns deles, e eu não vou detalhar demais, ele fala aqui em 5, fé, como ele disse aqui, no versículo 7, como em tudo manifestais superabundância, tanto na... Aí ele vai falar de 5 dons desses. Alguns ele está repetindo da primeira carta, ele está confirmando o que já disseram antes, que dons espirituais não faltavam naquela igreja. Então ele diz, fé, talvez não se referindo aqui à fé que salva, mas o dom de crer, de acreditar de uma maneira específica em algo que Deus tinha prometido. Não vou desenvolver. Palavra, a palavra de Deus era abundante no meio deles. Alguns acham que aqui podia envolver a palavra da profecia, como ele tinha desenvolvido lá no capítulo 1, línguas, interpretação, ou seja, qualquer forma em que a palavra era pronunciada lá no meio deles. Pode ser que ele tenha tido realmente isso na mente dele. Saber, dom da sabedoria, entender as coisas pela visão de Deus. Ele fala lá também, em 1 Coríntios, cuidado, no original significa estar pronto para agir, fazer ardentemente alguma coisa. E isso os coríntios eram, não faziam sempre muito bem, às vezes erravam, exageravam um pouco, mas eles eram muito atentos e queriam as coisas consertadas, queriam agir, mesmo às vezes precisando de várias exortações e correções do apóstolo Paulo. Mas Paulo elogia aqui o cuidado que eles tinham em querer fazer, em querer acertar. E amor, no fim ele fala aqui que é o dom maior, fruto do Espírito. Há inclusive uma discussão entre os estudiosos da palavra, se aqui se refere ao amor de Paulo aos Coríntios ou ao amor dos Coríntios por Paulo. Não vou entrar em detalhes. Veja, então, o tato de Paulo. Junto com o pedido, ele enumera várias virtudes, no caso, dons daqueles irmãos. E com base, então, na posse desses dons, dessas virtudes, ele usa um argumento lógico. Se vocês são tão virtuosos e tão abundantes nessas coisas, na palavra, na fé, no saber, no cuidado, no amor, então, certamente vocês serão na prática da doação. E aí ele entra, então, no assunto em si. Mas ele é muito habilidoso com as palavras e palavras, obviamente, sinceras, mas apresentando ângulos corretos daqueles irmãos, ele então começa a entrar mesmo no assunto da oferta deles. E deixa claro que aquilo não era uma ordem. Versículo 10, 8. Não vos falo na forma de mandamento. Interessante, fica implícito que ele poderia, com a autoridade dele, ele poderia dizer, pessoal, eu estou mandando como apóstolo. Apóstolo tinha uma autoridade extra, especial, além de qualquer outros. Do apóstolo, no início da igreja cristã, tinham realmente uma autoridade muito forte. Infelizmente, essa autoridade não era muitas vezes reconhecida, nem mesmo obedecida, como vocês veem, na luta de Paulo contra os coríntios para se defender de acusações falsas que alguns faziam na igreja e outros iam na onda, acreditavam, tenho comentado muito sobre isso. Mas nada disso altera o fato de que ele tinha autoridade. Então, quem diz assim, eu não estou mandando como, não estou falando como uma ordem, é porque poderia fazê-lo, mas não era o caso. Ele estava apenas provando o amor deles. Mas para provar pela diligência de outros, que outros? Os macedônios, claro. Eu estou falando dos macedônios, falando do esforço deles, da beleza do testemunho, da generosidade deles. Eu estou mostrando isso para vocês, para que essa minha exposição sirva como uma prova para vocês, não é uma ordem. Olha, do jeito que os macedônios fizeram, façam vocês também. Estou dizendo, façam assim. Não, não, eu quero ver como é que vocês vão agir, sabendo que os macedônios agiram assim, pobres, necessitados, perseguidos e tudo, foram generosos. Pois agora eu quero ver, eu quero submeter vocês a uma prova. Interessante que isso às vezes é mais forte do que uma ordem. Pesa mais, pelo menos em quem tem juízo, em quem leva as coisas com seriedade. Às vezes um pai chegando para um filho pequeno, adolescente, e dizer, olha, você já está com idade de decidir esse detalhe aqui. Então você resolve se você vai ou se você não vai para o aniversário tal, para o lugar tal. Eu vou explicar para vocês os prós e os contras, eu não vou mandar. Eu posso mandar, mas eu não vou mandar não. Vou deixar que você resolva. Eu vou provar. É uma provação que eu vou fazer com você, é um teste que eu vou fazer com a sua maturidade, com a sua prudência. Isso às vezes faz parte da educação mesmo nossa, com os nossos filhos, esse tipo de coisa. Agora, você está dando uma certa margem para o outro fazer e agir ao provar desta forma. Então, às vezes é mais fácil o pai dizer, faça isso, mandando, usando a autoridade fim, é mais fácil, é mais cômodo do que dizer, eu vou lhe explicar as circunstâncias deste assunto e você resolve. E o que você resolver, eu vou observar e apoio até o ponto em que eu conseguirei apoiar e tal, mas eu vou ver como é que você vai usar esta liberdade. Eu vou lhe testar. Isso é mais difícil fazer, bem mais. E é o que Paulo faz com os coríntios. Eu estou mandando e acabou. Isso é autoridade apostólica. E se não fizer, eu vou ter que entrar, vou ter que ir aí usar umas disciplinas aí entre vocês. Não, 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 não. Eu quero ver como é que vocês vão fazer. É um teste. Procure se sentir assim com relação a Cristo. Como se ele estivesse. Ele manda sim, ele usa autoridade. Eu falei isso hoje pela manhã. Mas é tão melhor nós encararmos o Senhor Jesus Cristo como um Salvador querido a quem nós queremos agradar e pedindo que Ele nos, pedindo ou desejando que Ele nos submeta a algumas provas, dizendo, Senhor, me ajuda a passar nesta prova. Não é agradável se lembrar de Cristo apenas como o mandão, como o chefe. Mandão não no sentido pejorativo, mas o chefe, autoridade máxima, e eu estou aqui feito um cabo, um soldado, que o tenente mandou, bate continência, junta os pés e faz, ou gosto ou não gosto, concordo ou não concordo, mas faz porque mandou. Não é bom. A vida cristã seria melhor compreendida por você e até vivida por você dentro deste ângulo. Não precisa olhar para Deus como autoridade máxima o tempo todo. Ele é. É muito mais gostoso pensar. É um pai querido. Além de autoridade máxima, soberano, todo poderoso em todo o universo, sem dúvida. Mas eu prefiro olhar para ele como um pai. Um pai a quem eu estou ansioso para agradar. Olhar para o Senhor Jesus Cristo que disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vou fazer o quê? Toda autoridade foi dada para ele. Eu vou aqui como um cordeirinho só obedecer, não vou nem perguntar por quê. Não vejo por esse ângulo não. Se precisar ver, veja. Melhor do que desobedecer. Mas o mais gostoso é dizer, Senhor, me ajuda nas provações, eu passar e tirar uma nota boa. Que o teu Espírito Santo me ajude. E a tua autoridade sobre mim vai ser uma coisa muito gostosa, não é um jugo sobre o meu pescoço. Não quero encarar assim, de jeito nenhum. Então é muito bonita a atitude de Paulo aqui. Não estou mandando, não. Eu quero provar vocês. É um testezinho que eu estou fazendo à luz da diligência, do trabalho, da atitude dos irmãos de vocês, lá da Macedônia. Você é um exemplo para irmãos verem e copiar, ou é um exemplo para ver e não copiar? Paulo puxou os macedônios para incitar os coríntios a fazer algo belíssimo. Não estou mandando. Estou provando, e a minha prova consiste em apresentar o que eles fizeram para vocês aqui e ver como é que vocês vão agir.
Então, os macedônios serviram como um exemplo altamente positivo para estimular outros. Como é que você é citado? Ou se não citado, pelo menos lembrado. Quando o irmão se lembra de você, nas orações dele, ou simplesmente lembrando o que você disse, o que você fez, o telefonema que você deu, o e-mail que você passou. Como é que o irmão se lembra de você? Como é que a liderança da sua igreja se lembra de você na hora de uma missão, na hora de um serviço? Como é que você é lembrado, falado, considerado em função daquilo que você é e faz na sua igreja? Só você pode responder. Os macedônios, usados como exemplo belíssimo, seria muito bom se você pudesse ir para casa pensando: graças a Deus pela tua glória, eu acho que sou usado de uma maneira, meu exemplo, de maneira positiva. Não para minha exaltação, mas para a tua glória, pela tua misericórdia, mas eu acho. E me ajuda a ser cada vez melhor exemplo e tudo, mas não fica aquela ideia, espero que não fique. Se ficar, converse com ele e tente mudar de rumo. A ideia de que, não sou exemplo para muita coisa, não. Também não sou exemplo de desvio, de imoralidade, não. Se fosse, eu estaria sendo disciplinado na igreja. Mas aquela coisa, sabe? Aquela coisa, nem muito frio, nem muito quente, morna. Está lá na igreja de vez em quando, ou até nem de vez em quando, mais do que de vez em quando, frequenta bem e tal, conhece todo mundo. Mas ninguém vai pensar em você. Na hora de estimular o outro irmão ou irmã, na hora de animar a igreja, ninguém vai dizer: faça como fulano. Aí fica você ali, que não é exemplo nem de lado, nem para um lado, nem para o outro. Chuchu, não tem gosto, insosso, um crente insosso na igreja. Faça isso não. Não se permita, irmão ou irmã, ser um membro chuchu na igreja. Os macedônios deram um exemplo belíssimo. E vamos adiante. Olha, vocês dão se quiserem, Paulo disse. É uma prova que estou fazendo, usando os outros como exemplo, mas vocês dão se quiserem. Na realidade, ninguém tem o direito de obrigar o outro a dar. Interessante que nem Deus obriga o outro a dar. Deus tem direito a tudo. Ele é o dono da nossa vida. Mas nós vamos ver depois, noutra pregação, ainda ao longo desses capítulos 8 e 9, que nem o próprio Deus gosta de obrigar e não usa esse expediente. Observação interessante eu quero fazer antes de ir para o versículo 9. Paulo tinha também muitas críticas para os mesmos irmãos. Aliás, eu acho que se forem fazer uma pesquisa para ver qual a carta mais dura de Paulo, qual a carta que tem mais crítica de Paulo, eu acho que rapidamente vem à mente 1 Coríntios, que ele é duríssimo com os irmãos lá. E qual a que ele elogiou mais? Os Tessalonicenses, por exemplo. Mas engraçado, logo nesta carta, logo para esses irmãos que Paulo é tão duro, olha aquele elogio falando da fé, da palavra, do saber, que os irmãos estão cheios de dons espirituais, mas era fato, uma coisa não anulava a outra. Então ele falou de partidarismo dos irmãos lá em Corinto, soberba, impureza, imoralidade mesmo, não vou dizer totalmente generalizada, mas que tinha, e eles cuidaram mal, resolveram mal isto aí. Uso indevido dos próprios dons, que eram abundantes na igreja deles. Sim, eram abundantes, mas estavam sendo muito mal, não sei se é muito mal, mas razoavelmente mal utilizados. E ele então traça o rumo lá em 1 Coríntios 12, 13 e 14, como já comentei. Abertos a más influências, como ele reclama aqui em 2 Coríntios. Coração estreito, lembra? Que ele pede para largar o coração dele. Muitas críticas. Mas os defeitos deles não anularam as virtudes. E as críticas não impediram os elogios. Então, com a naturalidade com que ele elogiava, ele criticava. Porque fazia aquilo com amor. Fazia aquilo com sinceridade. Então, não era uma crítica dura para esmagar e nem era um elogio de plástico para bajular. Era uma crítica, embora dura, mas não para esmagar, mas para ensinar e para aperfeiçoá-los, e um elogio para animá-los. E aqui fica uma lição dupla para nós. Primeira lição: não apenas critique, não seja só um crítico, quanto mais, que só faz criticar. Abriu a boca com relação a falar de alguma coisa, de algum irmão, aguenta que lá vem chumbo. É crítica o tempo todo. Tem gente assim, que nunca abriu a boca para um elogio. Tem filhos que reclamam de pais quando eles já estão adultos, e o pai já velho. O senhor nunca me fez um elogio. É comum isso acontecer. Reclama para a mãe. Ah, mas eu lhe amo, pode me amar à vontade, mas nunca me fez um elogio. Isso faz falta. Faz falta no trabalho, em qualquer lugar, elogiar o porteiro do prédio. Elogia. Não é só crítica. Elogia o síndico do seu prédio. Elogie quando ele faz uma coisa boa. Não apenas critique. E nenhum outro extremo. Não apenas elogie demais. Sabe por quê? Porque vai perder o efeito. Fica uma coisa, muitas vezes, de encomenda artificial, e nunca critica, da ideia de que não quer nem o seu bem, porque só quer elogiar, e elogio demais pode até estragar. Então não é bom elogio demais, só sabe elogiar, só tem flores para dizer. Essa não é a realidade. A realidade é que todos nós temos motivos de crítica e motivos de elogio. Todos vocês, eu, todos nós. Faça as duas coisas com naturalidade. Precisar criticar alguém no sentido de dizer isso aqui está errado, faça de uma maneira certa, de uma maneira correta. Claro, tem maneiras erradas e certas de fazer, mas faça, não tenha medo de fazer críticas. Segunda lição: do jeito que você sabe receber elogios, encare como natural receber também críticas. Natural. Tem gente que você vai dizer que o cabelo dele está desalinhado. Eita! Que a cor da camisa não é exatamente a que você mais gostaria. Eita, para receber uma crítica é uma coisa de louco. E trabalhar com gente assim é ruim. É difícil. Coitado de uma mulher que vive com um marido desse, ou um marido que vive com uma mulher dessa, ou um colega de trabalho que vive com outro assim. É terrível. Não sabe ouvir crítica. Eu estou falando aqui de crítica correta, crítica que vem com amor, crítica que vem com respeito. Não estou falando aqui de uma crítica destrutiva, que é feita mesmo para lhe perseguir, injusta. Não estou falando disso. Ninguém tem a obrigação de receber e acatar, acolher críticas dessa forma. Não. Para o Paulo, para criticar, eu estou falando aqui, já falei várias vezes, do cuidado dele ao colocar. Mas, quando vem críticas construtivas, vem com respeito, vem com consideração, você vê que o outro está até constrangido em lhe fazer uma indicação de um erro, de uma crítica, coisa assim, não pode ouvir nada porque é você. Esse orgulho puro, diabólico, satânico, sendo forte, pastor, estou, porque o orgulho é a arma que Satanás mais utiliza para nos tornar crentes medíocres, muitas vezes hipócritas. Quem é você que não aguenta uma crítica? Por que você não aguenta uma crítica, se ela vem de uma maneira correta? Pense nisso. Paulo criticava e elogiava. Versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Belíssimo. O novo argumento Paulo se utiliza aqui. O primeiro foi usando o exemplo dos macedônios. Agora Paulo humilha os macedônios, porque ele traz um argumento tão forte e apontando para alguém tão especial que os povos macedônios aqui ficaram lá embaixo. Ainda válido um exemplo deles. Claro, assim Paulo não teria usado, mas deixou bem modestos os irmãozinhos macedônios. O próprio Senhor Jesus Cristo. Querem outro exemplo? Lá vai um. Ele próprio. Que era rico e se fez pobre. Não que ele era rico, vendeu tudo o que tinha e deu para os outros, inclusive os coríntios, deu para todo mundo aqui o dinheiro que ele tinha, os bens dele acabou. Não, já nasceu pobre, ele não tinha nada.
Jesus de Nazaré era um homem muito pobre, nasceu pobre, numa família pobre, viveu pobre e morreu pobre. Então, não era esse aspecto.
Então, como é que explica? Como é que ele se fez pobre? Era rico, se fez pobre, se ele já era pobre.
É porque ele ficou pobre, não foi de dinheiro nem de bens, foi de glória, de poder, de majestade. Era nisso que ele era riquíssimo. E aqui Paulo fala do esvaziamento dele, chamado kenosis no grego, um termo técnico, para mostrar que ele se esvaziou. É algo que ultrapassa o nosso entendimento. Há 2000 anos os teólogos discutem o tamanho desse esvaziamento. Ele abriu mão dos poderes, aí o outro diz, não é dos poderes, ele abriu mão do uso dos seus poderes. E isso vai longe, essa discussão, e é bom que se discuta mesmo, mas sabendo que nós nunca vamos entender completamente o que foi exatamente, precisamente, esse esvaziamento do Senhor Jesus Cristo. Não alcançamos isso, mas foi. Houve isto. Ele tinha muita glória naquela famosa oração sacerdotal em João 17. Ele dizia que ele queria ter a glória, glorifica-me agora com aquela glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Ele estava com uma saudade enorme daquela glória que ele tinha com o Pai. Muito poder, não vou ler Colossenses 1, 13 a 16, mas o texto fala lá que o mundo foi feito por intermédio dele. Nada, sem ele, nada do que foi feito, se fez. Um poder tremendo, como Deus que ele era. João 1 e 3, diz aqui, falando da glória dele, logo depois de dizer que ele era Deus, ele próprio, ele estava no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus 1 e 2 fala muito da glória dele também, mas ele deixou esta glória por um tempo. Ele abriu mão dela provisoriamente, tornou-se homem, humilhou-se, obedecendo, tornou-se em forma humana e obedecendo a Deus até a morte. Eu vou querer ler com vocês aí, vocês podem até lá, que é a passagem clássica sobre o esvaziamento do Senhor Jesus Cristo, Filipenses 2, de 5 a 8, e é exatamente disto que Paulo está falando, e foi Paulo que escreveu Filipenses, então é o mesmo autor falando, Filipenses 2, de 5 a 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Algumas versões dizem, não julgou o ser igual a Deus, coisa que ele devia se aferrar. É uma passagem de tradução difícil. Ele não se agarrou com o fato de ser Deus, dizendo, não abro mão desta minha glória. Não do fato de ser Deus, que ele não deixou a sua divindade em momento algum. Mas eu não abro mão desta minha glória, quer dizer que para eu me tornar o salvador dos homens, eu vou ter que me esvaziar da minha glória e do uso do meu poder, e vou me tornar um mero ser humano pertencente a uma raça que eu criei ou participei na criação. Vou ser um ser humano, viver com aquele povo ali entupido de pecados, vou nada. Ele não usou o fato de ser igual a Deus como usurpação, como coisa que devia se aferrar. Eu me agarro nisso e não tem no mundo. Meu Pai, é isso aí, eu não largo mão. Não abro mão disto. Um minuto que seja. É isso que a passagem quer dizer. Ele não fez isso e disse, eu abro mão, sim. Eu abro mão, eu vou lá fazer o que está escrito aqui no restante da passagem. Sempre lembrando que não trata-se de ter aberto mão da divindade dele, em momento algum, mas da glória da divindade dele. O mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, agora está dizendo que ele trocou ao abrir mão da sua glória. A si mesmo se esvaziou, está aí o nome aí, esvaziou, kenosis. Assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou de novo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É isso que Paulo está dizendo quando fala: ele era rico e se fez pobre. É disto. Não era se referindo a alguém que tinha 100 milhões de reais no banco e o banco quebrou, ou milhares de cabeças de gado e uma virose dizimou tudo, uma peste, ou uma grande indústria e se incendiou, ou até sem falar em bens, mas em fisicamente alguém que perdeu as duas pernas num acidente e ficou agora fisicamente pobre ou deficiente. Não, não, essas coisas são pequenas, insignificantes, se comparadas com o assunto aqui, que é glória divina. Nós nem temos ideia do que seja isso, o tamanho desse esvaziamento, o que envolveu esse esvaziamento de Cristo, nós não temos nem ideia. O fato é que ele deixou a glória divina e se tornou um homem comum em Nazaré, um servo, sujeito a todo tipo de abuso, de sofrimento, de agressões. Então, isso é empobrecer. É o que Paulo está dizendo aqui. Se nós pedíssemos um exemplo bíblico de alguém riquíssimo e perdeu tudo de repente, pensaríamos em Jó. Mas por mais que Jó tenha perdido, ainda é um exemplo muito fraquinho, muito pequeno comparado com Jesus. Esse perdeu muitíssimo mais. Detalhe, Jó não abriu mão dos seus bens, foi tirado na marra, porque Deus autorizou Satanás a tirar os bens dele. Então, ele, que ele perdeu, perdeu, mas não abrindo mão. Não tira o mérito da reação dele ao receber e tudo mais. Mas a gente encontraria alguém na Bíblia para exemplificar Jesus no sentido de abrir mão, não só de perder como Jó perdeu, mas de abrir mão espontaneamente? Sim, Moisés, que era neto de Faraó, neto adotivo, quer dizer, ele é filho da filha de Faraó, um filho adotivo da filha de Faraó, mas esse tinha riqueza, a sua expulsão, a tornar-se Faraó também, poder, cultura, tudo ali a seus pés, e ele deixou tudo para servir a Deus. Esse é um exemplo bonito. E sabe outro? O próprio Paulo, que considerou sua origem, sua cultura, sua formação, tudo como refúgio para ganhar o conhecimento de Cristo. Uma espécie de um esvaziamento de Paulo, mas, e que serve como exemplo, mas todos esses exemplos muitíssimo inferiores ao Senhor Jesus Cristo. Perdeu tudo de forma absolutamente consciente, espontânea. Ninguém tirou dele, ele próprio deu. Ele abriu mão daquela sua infinita glória. Ninguém no mundo, em suma, Paulo quer dizer isso, ninguém no mundo entende mais de empobrecimento do que Jesus Cristo. Ou seja, de ter dado mais do que ele. E esse foi o motivo pelo qual ele se tornou pobre. Não é que foi um acidente, como Jó. Não foi um acidente, foi por amor. Aqui está, vou voltar a 2 Coríntios, é importante para nós aproveitarmos bem a lição. Que sendo rico se fez pobre. Por quê? Perdeu tudo no acidente? Não, por amor. Então aqui já está explicado o motivo pelo qual ele abriu mão da glória dele. A necessidade que ele viu foi amor. A mola que o moveu foi amor. Muito bonito. Amor ao Pai Celeste? Não. Embora ele amasse muito o Pai Celeste, mas não. Por amor. Amor a quem, Paulo? Amor de vós. Os discípulos deles, os eleitos de todas as épocas, num certo sentido, amor ao mundo. Porque ofereceu salvação a todos, de maneira especial àqueles a quem ele escolheu. Amor de vós. E porque o amor de Cristo por nós exigiu que ele empobrecesse, para que, está escrito, pela sua pobreza nos tornasse ricos. Ah, entendi. Então Jesus pegou toda a sua glória, chegou aqui, distribuiu a glória dele inteira, o poder dele, e deu para nós. Foi isso que aconteceu? Essa é uma pergunta interessante, me fez pensar um bocado. A resposta é não e sim. Não porque ele não chegou distribuindo aqui a sua glória e ficou sem nenhuma. Tome a minha glória, você pega um pedaço, você pega outra, vai lá para o céu, assuma a minha glória que eu tinha lá com o Pai, e eu fico aqui pobre, não tenho mais nada a ver com ser Deus, com minha glória. Não, claro que não foi assim. Ele tornou-se pobre, ou assumiu a natureza humana, esvaziando-se da glória divina, por um tempo. E uma vez homem, ofereceu-se para morrer em nosso lugar, para nos redimir. E essa redenção inclui, além do pedido de perdão a nós, pecadores, inclui nos tornarmos filhos de Deus e co-herdeiros com Ele, Cristo. Ele ressuscitou, voltou ao céu, reassumiu toda a sua glória, por isso é que eu disse várias vezes que foi por um certo tempo que ele abriu mão da sua glória, mas ele morreu, ressuscitou, voltou ao céu, reassumiu a sua glória, o seu poder, e concedeu repartir conosco a sua glória. Essa é a parte do sim da minha resposta. Então ele repartiu conosco a glória dele, ele ficou pobre porque repartiu, não bem porque repartiu, porque ele abriu mão por um tempo e ele reassumiu depois. Mas, além de ter reassumido, bom, agora eu vou ter minha glória de volta, vocês vão ser meus servos, bem tratados, mas não mais do que servos, cada um no seu lugar. Não foi assim que ele reagiu, o que ele fez. Agora, pela redenção que eu providenciei a vocês, através do meu esvaziamento, vou levar vocês para o céu comigo, como irmãos meus. Vou dar a vocês algo da natureza divina. E vocês vão ser filhos de Deus, limitadamente como eu sou. Não no sentido pleno como ele é filho de Deus eternamente, claro que não. Ele é por natureza filho de Deus, nós fomos adotados. Mas com os direitos de filhos de Deus. E vocês vão reinar comigo. A minha glória, eu vou repartir com vocês, limitadamente, é claro, sem nunca haver uma inversão de valores, se ele continua sendo Deus, autoridade sobre nós, mas é muito mais do que uma relação, chefe e subordinado, dono, servo, ou escravo, para usar uma palavra da época, muito diferente, e essa é uma das maravilhas do Evangelho. É que a glória dele, ele ao reassumir, ele passa para nós, co-herdeiros com ele, nos tornamos, você sabe o que é isso? Ser herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e nem adianta marcar uma hora comigo no gabinete para eu lhe explicar, porque eu também não sei, não sei o tamanho disto. Você, herdeiro de Deus, você, eu, que eu me conheço muito melhor do que conheço você, isto aqui, ser herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo? Não, não entendo isso não. É muita glória para mim. Exatamente. Então ele tornou-se pobre por amor a nós, para nos salvar. Depois reassumiu e repartiu algo desta glória. Eu quero voltar então. Irmão, não é suficiente achar tudo isso muito bonito, sentir-se grato a Deus e só. Paulo não colocou esse trecho, versículo 9, aqui, para nos dar uma aula de teologia somente, para falar belas palavras de Jesus Cristo somente. Não. É muito importante você entender o contexto e o motivo pelo qual Paulo colocou isto aqui, o assunto era a prática da caridade, e até quase que se esquece. É tão bonito o versículo 9, é tão belo, e nos leva a alturas tão grandes, lembrando o que Cristo fez por nós, o esvaziamento dele, da glória dele e tudo mais. É tão grande, que a gente até esquece, minutinho, eu estou aturdoado, no bom sentido, de tantas coisas maravilhosas que esse versículo inclui, me aturdoou aqui um pouco. O que é mesmo que Paulo estava dizendo? E para que é mesmo que ele cita Jesus Cristo? Qual é o assunto aqui? Caridade, esmola, ajuda aos necessitados. Esse foi o único motivo pelo qual, neste contexto aqui, escreveu o que hoje nós conhecemos como o versículo 9. Cristo foi caridoso com vocês, Coríntios. É o que ele escreveu aqui. Sejam caridosos também com os irmãos pobres lá de Jerusalém. É exatamente o que Paulo quer dizer. Ele usa um exemplo prático de Jesus Cristo. Porque por mais espiritual que seja tudo isso que eu falei aqui com relação à glória de Cristo, esvaziamento, reassunção da glória dele, repartição conosco, por mais que isso tenha valores espirituais e transcenda nosso entendimento, mas são coisas reais, práticas. Você vai ver um dia o que é ser herdeiro de Deus, e eu também. Um dia nós vamos entender muito bem o tamanho disto, porque é prático. E quando vemos Jesus Cristo na glória dele, nós vamos dizer: ele abriu mão disto tudo para sofrer aquilo que eu li nos evangelhos, enfrentar aquilo. Não é possível. Era isso que ele tinha quando abriu mão? Como pode? Você vai ficar impressionado, nós vamos ficar. Eu não tinha imaginado que ele tinha deixado algo tão espetacular, tão lindo, tão belo, tão maravilhoso. Eu não deixaria isso aqui por um segundo. Ele deixou por 33 anos. Então, não é que seja uma coisa meio teórica, assim, é altamente prático, tão prático quanto você vive, quanto você respira, quanto você está vestido com esta roupa aí, é prático esse exemplo de Cristo, não palpável, como era palpável o exemplo dos macedônios. Ele pediu pegar na época, um transporte lá na Macedônia, na cidade, conhecer os irmãos que deram e tal, era mais palpável. O exemplo de Cristo é menos palpável, mas é muito mais belo, muito mais forte e tão real quanto. Não esqueça isso. Prático. Então ele diz: já que é assim, sejam caridosos com os irmãos de Jerusalém. Agora, a aplicação disso, irmãos, é óbvia, né? Jesus foi caridoso com você também. Você é irmão em Cristo. Você é irmã em Cristo. Aí vem o título da pregação. Acha razoável querer apenas receber, 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 receber a herança de Deus em Cristo, receber presença de Deus, receber saúde, receber filhos de presente, receber coisas, dinheiro, receber conforto, receber isto, receber aquilo? Acha razoável? Não é razoável, é o que Paulo quer dizer. Então, irmãos, abram o coração e cada um deixe o Espírito Santo trabalhar para que você abra mão do seu dinheiro mais do que tem aberto, para que você abra mão do seu tempo, que muito provavelmente vale diante de Deus muito mais do que o seu dinheiro, da sua energia, da sua inteligência, da sua vibração natural com as coisas. Peça para o Espírito Santo lhe ajudar a abrir mão destas coisas para beneficiar pessoas. Se você esperava que eu dizia assim, para servir a Deus, não vou dizer esta frase hoje não. Claro que está por trás, mas o que eu quero dizer, e é o contexto, é para servir pessoas, abrir mão do seu dinheiro, do seu tempo, da sua energia, da sua inteligência, do seu entusiasmo, para ajudar pessoas necessitadas. Esse é o contexto. Vê assim, um serviço a Deus, vou me tornar um pregador, ótimo que se torne um missionário, coisa assim, e como eu disse, atrás disto tudo ao serviço a Deus, mas eu não quero jogar holofote nisto. O holofote hoje aqui é ajudar pessoas, como Cristo lhe ajudou, ajudou você, Cristo lhe ajudou, você com nome tal, CPF tal, você foi ajudado por Jesus Cristo, tremendamente. Então ajude pessoas. Versículos 10 e 11, já encerrando, já comentei algumas coisas, mas deixa eu ler aqui. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também ao querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Paulo pede então coerência dos coríntios. Vocês há um ano começaram esta obra. Aqui ele não trata detalhes, por que essa oferta havia sido parada, mas parou, por algum motivo estagnou. Eles começaram, talvez com muito entusiasmo, vamos contribuir com os crentes em Jerusalém, vamos contribuir, e parou. E Paulo aqui dá um apertozinho razoável. Vocês começaram muito bem. O querer de vocês foi ótimo. O querer foi ótimo. Mas vamos terminar? Vamos botar a mão no bolso? É exatamente o que ele quer dizer aqui. Vamos começar. Vocês não vão ficar só no querer, né? É comum numa igreja, na hora de uma sessão, de uma exposição de um problema, de um missionário que vem aqui e mostra fotos para nós e tal, e uma campanha para esse missionário, uma campanha para aquilo, e a igreja se movimenta e se anima toda, aí nomeamos um chefe para tomar conta daquela campanha, e tal, e tal, e tal, e um mês depois, dois meses depois, pastor, diga, meu irmão, aquela campanhazinha ali foi... O que houve? Não é sempre assim, não. Graças a Deus temos também muitas vitórias e muitos irmãos fiéis e que ajudam com prazer. Não estou só criticando de jeito nenhum. Mas que isso é realidade, muitas vezes também é. Porque é humano. Humano no sentido ruim, da carne. Se anima com a coisa espiritual, acha razoável entrar naquela campanha, é óbvio ajudar aquele irmão, ajudar aquela causa. Aí depois a carne vai entrando mais forte. Mas, rapaz, tu ficou de dar tantos reais por mês, tu é doido. Não, não sou doido, eu queria... Mas peraí, aí vão. Aí é a luta. Espírito contra a carne. Espírito contra a carne. Depois de alguns meses, tu é um irresponsável. Ficou de dar tanto por mês para aquela campanha, tu vai faltar dinheiro para pagar a prestação do carro, maluco. E você acha que o diabo mede palavras e pensamentos para botar nos seus ouvidos e no seu coração, e vai fechando o seu coração, e a carne vai ficando mais forte, e acaba decaindo. Tudo indica que estava acontecendo isso lá. Uma coisa patética é uma pessoa dizer que tem certa virtude, mas as ações não mostram. Ou pior, indicam o contrário. Então, os coríntios se mostraram muito generosos quando começaram a campanha. Paulo não bate forte demais, ele não diz que ele estava sendo infiéis, não, ele dá só uma chamada, e com elegância, mas não deixa de ter sido uma chamada com uma certa força. Quantas pessoas dizem entre nós que morrem de pena de certas pessoas, que gostariam muito de ajudar, e isso, aquilo, mas não movem uma palha. Eu não estou falando só em dinheiro, não, inclui. Mas estou falando daqueles outros elementos também da nossa vida, de tempo, energia, inteligência e tudo mais. E não movem uma palha. Domingo é um tipo de coração. Segunda-feira é tão diferente. Domingo é porque viu os irmãos, ouviu os relatórios, ou então quando leu um livro que mexeu muito com você, aí vai. Depois não quer mais fazer mais nada. Se for o seu caso, é bom você começar a combinar o querer com o fazer. Aquilo que você realmente se dispõe a fazer, fazer mesmo. E, claro, conversar com Deus, pedir ajuda a Deus, o Senhor mexe no meu coração, tira da minha cabeça essa ideia de que eu não tenho tempo para nada, tem gente que pensa que não tem tempo para nada, nada, nunca, e passa a vida todinha absolutamente convencida de que não tem tempo para nada. E se tivesse mais 12 horas extras no dia, continuaria sem tempo para nada. Ia abrir mais um negócio, ia fazer mais um curso, ia ter mais uns 4 filhos, eu sei lá o que, ele ia fazer. Mas ele dá um jeito de dizer que continua sem tempo para nada, para nada. Ele vai chegar diante de Deus e vai dizer: Senhor, não tive tempo para nada. Você ajudou quem lá? Tirando seus filhos, tirando os parentes muito chegados. O que você deu de si para os necessitados? Diga aí.
Você vai ter coragem de olhar para os olhos de Deus e dizer: Senhor, eu não tive tempo, eu não tive dinheiro, eu não tive cabeça, eu não tive isso ou aquilo. Que Deus nos livre deste vexame diante dele no dia que ele prestar, não formos prestar contas a eles. Pense bem, sua vida vai passando. Não sei quantos anos você já tem. Eu cuido dos meus anos. Você cuida dos seus. Mas não sei se tem alguém aqui com 10 anos de idade, não, viu? Nem 12. 15 começa a ter aqui entre nós. Mas daí para frente. Pois pense. Depois vamos desenvolver o restante do versículo 1, quando ele fala em 11, que ele diz que é segundo as vossas posses. Não vou comentar, porque aí já é um princípio muito interessante, que ele diz, começa a desenvolver aqui e continua no capítulo 9, que é um ensino importantíssimo sobre doações, que é a proporcionalidade de cada um ao doar. Mas não vou comentar agora, que Deus nos abençoe com tudo que foi dito e nos ajude a termos o coração mais aberto para ajudar os outros. Pense na ajuda que Cristo lhe deu. Isso é para ser suficiente. Se não for, eu não sei o que será. E você que não tem Cristo no coração, não perca a oportunidade de se beneficiar do que Cristo fez naquela cruz e abrir os braços para o mundo dizendo: venha, 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 qualquer um que esteja cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. É a promessa dele, é a garantia dele. Pois vá a Cristo humildemente, peça perdão, se arrependa de seus pecados, vá a ele e veja a maravilha que é ser salvo por este bilionário, trilionário, poderosíssimo Filho de Deus, riquíssimo, que reassumiu toda a sua glória, e além de lhe salvar, ainda reparte com você gostosamente algo desta glória e deste poder. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo exalte Cristo em nossos corações. Em nome dele, Cristo, que eu te peço e te agradeço. Amém.